Fala, pessoal da comunidade. Meu nome é Karina, eu tô aqui iniciando hoje, junto aqui com meu amigo Vitor Cardoso. Vamos falar hoje sobre os livros que ele tem lido nesse ano, o que tem acrescentado de bom aí para ele. E vamos lá, Vitor Cardoso.
Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui sendo entrevistado. Vou falar do livro do ano passado, né? Não desse ano, que o ano começou agora. Não consegui nem ler muito livro ainda, mas vou falar um pouquinho dos livros do ano passado. E agradeço aí a Karina também ter entrado aqui na comunidade para facilitar esse papo. E aí, como grande destaque dos livros que eu li ali, eu gostei muito. Sobre liderança tóxica, você é um líder contagiante ou contagioso? Um livro da Alessandra Assad, foi um livro que comecei a inclusive ter contato com ela, que é uma pessoa incrível, que fala sobre esse processo inteiro de liderança tóxica, né? E ela fala um pouco ali, eu li algumas palestras delas também, sobre quantas vezes a gente é tóxico sem saber que é tóxico também, e o quanto importante é a gente estar aberto a ouvir isso do time, quando a gente consegue criar uma relação de confiança com o time, para que eles possam trazer essas informações para a gente, gerar esse nível de consciência, por mais que sempre quando a gente ouve algum tipo de feedback, a gente tenha a primeira reação de falar: eu não sou tóxico. Todo mundo, ninguém nunca é tóxico no seu pensamento sozinho, mas é importante a gente buscar isso se realmente é ou não é, porque às vezes não está, na maioria das vezes, né, não está atrelado às nossas intenções e sim aos nossos comportamentos. Então, acho que é muito interessante esse livro ali. Então, é uma mega recomendação. E ela me deu logo outros livros ali que foram extremamente importantes também para esse tipo de pensamento. Deixa eu só
Eu
me
tenho
lembrar.
uma pergunta antes de
Diga.
você ir para os próximos, decidir liderança tóxica. Como que é assim o livro? Você consegue saber se você está sendo tóxico ou não? Ela tem alguma forma de você descobrir isso? Porque às vezes a pessoa é inconscientemente, como você mesmo falou, não sabe como pode melhorar. Como que ela trata essa questão no livro?
Boa pergunta. Ela traz algumas questões de reflexão ali para você conseguir tentar ver esses indícios, se você está sendo tóxico ou não. Então, algumas perguntas que as pessoas fazem para você que pode te dar esse tipo de pensamento. Então, ela traz algumas dicas ali, só que assim, é muito particular de cada gestor, né? Então, eu acho que você procurar saber se está sendo ou não está sendo tóxico já é um primeiro princípio para você não ser tóxico, porque normalmente as pessoas que são, elas não procuram saber muito sobre isso, né? Simplesmente elas são e normalmente se fecham porque entendem que é assim que dá resultado também.
E ele ajuda a pessoa que tem essa liderança tóxica, de alguma forma, a tentar mudar um pouco esse cenário.
Ajuda, assim, a primeira forma de ajudar é trazer a consciência para a pessoa. Então, uma vez que você sabe que você tem um comportamento que não é bom para a equipe, você consegue mudar isso. Então, acho que assim, o maior ganho de tudo isso no final, e tem muito a ver com a relação também de ambiente seguro, é você ter acesso às informações para você mu mudar o seu comportamento. Então, a grande chave da questão é: pô, se você sabe que você faz uma determinada atitude, como, por exemplo, interromper constantemente as pessoas, e alguém te dá um feedback sobre isso, você vai começar a se policiar sobre isso, você parar de ter esse tipo de comportamento e deixar de ter esse tipo de situação dentro do time ali. Mas ela aborda essas questões também.
Legal, interessante. Eu queria comentar sobre outros livros também, né?
Isso. O outro que ela trouxe aqui, deixa eu pegar aqui o nome certinho, Organizações que Curam. Pô, esse livro aí que ela indicou, pô, esse livro não é brincadeira, não. Esse livro aí, eu acho que ele é um dos melhores que eu li no ano passado, que é um livro que fala sobre como as organizações podem, de fato, mudar todo um processo de uma sociedade. Enquanto as organizações, além de te entregar um benefício ali de algum produto, alguma coisa que ela produza, o quanto ela pode fazer bem na sociedade, o quanto ela pode melhorar as pessoas como indivíduo, como elas podem fazer muito mais do que simplesmente te contratar, pagar teu salário, no final do dia você vai embora e acabou. Então ela traz essa responsabilidade para a organização de buscar trazer uma sociedade muito melhor, de buscar trazer pessoas muito melhor. E a gente vê que tem várias organizações também que destroem completamente as pessoas pela forma dela trabalhar. Você vai numa empresa que está um querendo matar o outro, um querendo passar por cima do outro, você, querendo ou não, você sai um pouco contaminado de lá. E a mesma coisa acontece da forma oposta. Se você vai numa organização que as pessoas te tratam bem, te tratam com respeito, você vê um valor em cima disso daí, você vai passar a tratar as pessoas no seu dia a dia, no seu convívio, de uma forma diferente também. Então, esse livro aí de Organizações que Curam é um livro espetacular, ele é um livro, pô, super, super, entrou nos meus tops livros ali, e foi recomendação justamente da Alessandra Sade, que ela até falou: se eu tivesse lido esse livro antes de escrever o meu, eu mudaria até algumas escritas no meu livro. Então é uma recomendação absurda dela, que é uma pessoa com conhecimento incrível aí também.
Interessante.
É,
É,
você...
e ele traz dicas assim para aplicar na própria empresa, para a pessoa poder trazer de maneira prática ali.
traz, ele mostra exemplos, vários exemplos ali de quais organizações têm isso como prática, como elas fizeram isso como prática ali. Então, todos esses livros trazem muitos exemplos do dia a dia de organizações, de empresas, de pessoas, de tudo que pode ser feito ali para colocar em prática. É lógico que isso é muito cenário de um contexto ali daquela empresa, mas eu acho que, assim, entendendo como funciona, não usar aquilo ali como uma regra, e sim como assim, pô, isso é possível. Isso sendo possível, como eu consigo aplicar isso dentro do meu contexto, com a minha realidade, em cima do que eu posso gerar de impacto? Então, eu valorizo muito a questão conceitual das ideias ali. Os exemplos são super bons para poder tangibilizar, mas eu também reforço muito de não utilizar o exemplo como uma regra. Ele é o exemplo só para falar assim: ó, eu fiz desta forma e todo mundo pode ampliar a mente aí para fazer da forma que achar melhor.
Oh, interessante. E tem outro livro que entra aí na tua lista de tops de 2023?
Tem outro livro muito bom também aqui. Deixa eu pegar aqui os meus livrinhos. Tem um que eu comecei a estudar, porque é até um ponto meio fraco meu aí, mas é um livro que eu gostei demais, que é Sua Marca Pessoal Revela Sua Autenticidade, Fortalece Seu Posicionamento Profissional com uma Comunicação Autêntica e Memorável Usando o Método Fly.
Ai,
Um título gigante, exatamente.
esse método fly.
Tá no livro lá, não vou dar muito spoiler do livro, não. Mas é um livro muito bom sobre marketing pessoal, e eu, quando estava procurando isso, na verdade, a minha ideia não era nem muito falar sobre marketing pessoal, e sim sobre um tipo de marketing que eu não conheço muito, que é o marketing dentro da empresa. Que normalmente muitas pessoas acabam botando como endomarketing, só que é o marketing da empresa para a empresa. E o que eu buscava é assim: como eu consigo mostrar o valor da minha área para a organização? E isso não é o marketing da empresa para a empresa, é o marketing de uma área mostrando o seu valor para a própria empresa. Eu procurei diversos livros sobre isso, não encontrei nenhum sobre isso, então eu comecei a buscar livros de marketing pessoal e algumas coisas sobre endomarketing também. E esse livro, ele traz ali bons princípios de marketing. E é curioso porque, junto com esse livro, existe um outro livro que é o inverso desse, que é o Desmarketize-se, que é o novo marketing não parecer marketing. Então, ele é engraçado porque, enquanto um fala muito sobre o processo de você divulgar a sua marca, o outro fala muito o quanto o processo de marketização gera também um efeito de saturação nas pessoas. Então, o quanto você conseguir que seu marketing aconteça de forma naturalmente é bom. E esse livro do Desmarketize, ele é do João Branco, que é um cara super reconhecido na área de marketing. Então, só do cara que é quase o papa do marketing falar sobre desmarketização, já é um puta marketing dele ali. Mas o livro é muito bom porque quebrou muito conceito sobre essa questão de marketing, coisas que eu venho procurando, e no final ele quebra esses conceitos todos de novo. Mas o meu core ali de como eu faço marketing, eu ainda não consegui achar o X da questão, né? Estou no processo de estudo sobre isso, mas quem busca processo de marketing de produto ou de marketing pessoal, esses dois livros aí são fundamentais. Eu li outros livros sobre marketing também, como o Personal Brand também, né, que é construindo a sua marca pessoal. É outro livro que fala sobre esse processo aí de construção de marca pessoal também. Então são livros interessantes nesse cenário aí de marketing, tá?
Muito top. Eu fiquei com uma curiosidade quando você falou do livro de marca pessoal e do desmarketize-se. Se teve muito, assim, choque de princípios, aqueles princípios fundamentais ali. Como que
Tem.
ficou na sua cabeça ver, processar tudo isso?
Realmente houve choque ali total de conceitos, mas como eu também não tinha ainda uma questão tão bem definida na minha cabeça, para mim ainda é experimentação de vários conceitos. Talvez se eu fosse uma pessoa mais enraizada em marketing ali, quebraria mais a minha cabeça, mas como eu sou ainda uma pessoa que estou estudando sobre esse processo de marketing ainda, foi interessante, porque para mim, assim, a porção de conceitos que eu estou vendo que faz sentido de cada um, porque todos os livros que falam sobre algum conceito, algum processo, dificilmente fala o que que não funciona. E é legal porque livro que tem conceitos opostos, ele tende a falar o que que o outro conceito não funciona, porque o dele funciona justamente no ponto fraco do outro. Então é legal porque amplia sua cabeça sobre ótica de falar, pô, isso aqui realmente faz sentido nesse contexto, esse outro faz sentido nesse outro contexto. E talvez o teu contexto é a mistura dos dois. Então talvez você não ache a resposta certa, você tem que fazer o processo ali de experimentação, de adaptação ao longo do caminho para poder ter o resultado que você quer.
Interessante.
Mudando o tema dos livros aí também, voltando para o tema ali de liderança, teve dois livros também interessantes aí que eu li. Um é Liderança Humilde, e esse livro, pô, é bem interessante mesmo, porque ele vem desconstruindo muito esse processo da liderança ter que saber a resposta de tudo. Então ele traz a questão muito da liderança perguntar sobre as pessoas, envolver as pessoas, processo de descentralização da liderança. Então vários conceitos que eu gosto e que eu acho extremamente importante, e o livro reforça justamente esses conceitos da descentralização da liderança ali. Quanto mais as coisas são flexíveis quando são descentralizadas, e ao mesmo tempo ele traz, isso foi até no livro que eu li recentemente, que é o Se Você Está Pronto para o Futuro, que o quanto a sua empresa ela é vulnerável quando você tem um líder e quanto isso é forte quando você está pulverizado. E é um exemplo que eles deram, por exemplo, na época, pô, se está tendo uma guerra entre dois povos e você vai lá e captura o rei, o líder, o outro povo ele perde a direção, ele não sabe mais o que fazer. Então, basta pegar uma pessoa que você resolve a guerra, às vezes inteira, porque você pegou a cabeça pensando naquilo ali. E quando você tem uma guerra que todo mundo se sente líder dela, você pode pegar quantas pessoas você quiser, que as pessoas vão continuar procurando chegar naquele objetivo, independente da quantidade de pessoas que tiverem. E talvez quanto menos gente tiver, mais forte eles se tornarão. Então, isso é um pensamento extremamente poderoso aí nas organizações, né? E é algo que eu acredito demais.
Interessante. Muito legal. Você leu outros livros também nessa vertente de liderança? Não leu?
Lili, eu li alguns que são mais tradicionais ali também, como A Regra é Não Ter Regra, A Tríade do Tempo, que também são livros muito interessantes sobre gestão de tempo, sobre a questão da regra não ter regra, muito sobre transparência também, o quanto as pessoas têm que falar as coisas. E nesse livro, A Regra é Não Ter Regra, eu várias vezes eu falei, pô, tá exagerando. Porque falar tudo sem filtro gera o desrespeito também. Só que depois, ao longo do livro, ele fala, pô, não é também largar o verbo e falar o que está pensando sem filtro, e sim falar tudo o que tem que ser falado. Não é ficar administrando o que pode e o que não pode ser falado. Então, o princípio da transparência nesse livro ali emprega muito, isso é extremamente importante para os processos de liderança e para a manutenção das equipes. Já o livro da Tríade do Tempo, ele fala muito sobre o processo de gestão de tempo, sobre priorização de tempo ali. Então, quem tem dificuldade, às vezes, em priorizar, ou de falar que está sem tempo, ou coisas do tipo ali. É uma ótima recomendação esse da Tríade do Tempo. Outro também que é legal, muito bom também, é o de. E esse é para quem quer testar as coisas ali. Eu li um sobre inteligência positiva, e existe um outro livro que é Avaliação em Psicologia Positiva. Então, o primeiro, que é o Inteligência Positiva, ele fala sobre todo o processo de positivação das atitudes das pessoas. Como é que eu consigo pegar aquilo ali, ver as coisas que foram boas e reforçar, os comportamentos em cima dessas atitudes e etc. E o outro, ele é basicamente um livro só sobre como testar todo o processo de psicologia positiva. Então, assim, vários métodos, várias coisas ali. Então, é legal para quem quer implementar algum conceito e avaliar as questões de psicologia positiva dentro das organizações. É um livro inteiro sobre testar as coisas aí. Então, para quem quer fazer esses experimentos aí, os testes lá são, às vezes, meio complexos de fazer, eles não são, às vezes, tão simples assim, as explicações, às vezes, não são tão claras, mas todos eles seguem o mesmo conceito. Então, é tanto teste no meio do livro que, ao longo dele, você vai entender como aquela tudo ali funciona. E em cima daquilo ali pode sair também você derivar testes que você acha que é relevante também. Então
Mas são
são.
testes assim, separados por alguma questão que você
Tem.
quer. Como que na minha, eu tô tentando imaginar os tipos de testes que vão para cada tipo de situação ali. E que situações seriam essas?
Tem para tudo que você imaginar sobre questão positiva. Então, assim, se a equipe é engajada, se ela não é, se ela. Processo de motivação, processo de. Se o pessoal é positivo, se não é positivo, assim, sei lá, acho que são uns 30, 40 testes que tem, né, no livro, e ele traz o resultado desses testes também. Então, assim, inclusive testes feitos com menores de idade, testes feitos com adultos também, porque ele não é um livro voltado para a empresa, ele é um livro voltado para a psicologia positiva no geral. Então, ele traz cenários que também não são corporativos, que estão ali dentro também para
Dá até
poder.
para aplicar na vida, né?
Dá para aplicar na vida, total. Tem que. E aí ele te traz qual foi o resultado do teste dele. Então, assim, qual percentual daquilo ali teve um negócio legal, qual não teve, entendeu? Então você consegue entender onde está a média da população, às vezes, em determinado teste. Porque não é sempre que tu vai chegar no máximo. Mas se você entender que a média da população ali, o grande percentual, está numa nota 7 ali, pô, a sua equipe está na nota 7, pô, ela está na média, é isso daí. Um ou outro talvez vai flutuar para cima ou para baixo ali, mas beleza, você está na média. Então, ficar perseguindo, às vezes, o topo o tempo inteiro, ele é meio complicado também, né? Outro livro aqui muito bom também é 9 Mitos sobre o Trabalho, uma nova maneira de pensar cultura organizacional e liderança para promover potencial criativo, realização profissional e de equipes. Então ele vem quebrando aí os mitos sobre o trabalho e é um livro também assim que eu gostei demais de ler. Ele traz vários pensamentos, várias reflexões ali sobre esses mitos de trabalho, como é que a gente consegue fazer o processo cultural e organizacional das empresas evoluírem em cima disso com pensamentos não tradicionais. A gente sempre vai para a organização com pensamentos tradicionais, sempre com aquele pensamento mais generalizando como funciona uma corporação, e a ideia dele é justamente ir quebrando esses mitos de generalização e você conseguir ver que pode ter resultados diferenciados nas empresas.
Muito interessante.
O que mais aqui? Fala aí.
Então, não, eu ia te perguntar justamente isso. Mais livros da sua lista.
Outro livro que tem aí também, já um pouco voltado ali para. Para o processo de marketing, foi o Gatilhos Mentais também. Então, é livros interessantes também de como funciona gatilhos mentais na nossa cabeça para a gente poder fazer o processo de indução das pessoas ali. Mas é muito relacionado a marketing também. E um último aqui para ficar a dica aí também, que eu também achei muito bom, que é Um Novo Jeito de Trabalhar. Ideias do Google que vão transformar a sua maneira de viver e liderar, que é como o Google funciona. Então, ideias simples do Google ali, que não precisa ser o Google para botar em prática e que qualquer um pode colocar em prática nas organizações. Então, é um livro bem interessante também para pensar formas de trabalhar diferente aí. E eu não posso também deixar aqui de mencionar Um livro aqui que uma pessoa da equipe escreveu. Ele não é um livro voltado para a área de liderança, é um livro voltado para a área de teste, que é Simplificando o Teste de Software, da Ana Rocha, que trabalha aqui comigo. Então, quem quer saber um pouquinho mais sobre teste de software, é um livro que eu super recomendo, que conceitua de forma bem simples o que é teste de software também. Então, é um livro que escreve de forma muito simples, explica de forma muito simples tudo isso daí. Então, para quem quer conceituar um pouquinho sobre esse tipo de qualidade, lê esse livro aí, que é super bem recomendado. E eu não posso também deixar de falar do meu livro, que foi lançado esse ano junto com o pessoal daqui, que foi o Derrotas de Sucesso também, que tem como grande ponto aí, foi escrita pela Cintia, pelo Cláudio, aqui toda a comunidade também, e pelo Petros, que fala um pouco sobre os aprendizados em cima das derrotas. Então, é um livro que, quando eu comecei a escrever, eu fiquei pensando, estimular um pouco esse processo de aprendizado em cima de derrotas, e ao longo da escrita do livro, eu aprendi tanto e tive tanto depoimento incrível sobre isso, de pessoas que passaram por derrotas complexas na vida e que só conseguiram entender melhor isso escrevendo o próprio livro. Então, o livro me trouxe um outro contexto, que é, pô, aquelas questões que às vezes não estão resolvidas na sua cabeça, que você não conseguiu superar também, pare e escreva sobre isso 5 páginas, 4 páginas. Você vai racionalizar todos aqueles sentimentos, tudo que aconteceu. Isso também pode resolver. Todas as pessoas que entraram nesse desafio com essa questão, agradeceu demais por ter escrito isso daí, porque resolveu problemas que não estavam resolvidos há anos atrás ali. Então, eu acho que todo mundo tem que ter orgulho das suas derrotas do caminho, porque cada um é o que é hoje graças a essas derrotas ali. É toda vez que você erra e guarda aquilo, fala assim, pô, aqui eu aprendi uma coisa diferente. Então, tenham orgulho das suas derrotas, não precisam ocultar elas, porque isso faz todo mundo ser humano, e para mim sempre será a melhor coisa do mundo é ser humano, né? Então, essas são as minhas dicas aí, cá.
Nossa, que incrível. Esse último livro que você falou, eu comecei a ler, e realmente a gente se vê em várias situações ali que acontecem de derrota. Então, até para quem escreveu foi uma experiência forte, e para quem lê também, porque a pessoa vê ali aquele cenário que poderia acontecer a qualquer momento na vida dela, ou já aconteceu. Então, ler foi muito bom também. Esse eu consigo falar um pouquinho por ter começado a leitura. Muito top, Vitor. Muito obrigada pelas suas dicas, por trazer aí os livros que você leu, que foram ótimos e trouxe vários insights aí, pelo menos para mim. Então, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, comunidade também. E até mais.
Falou, gente. Obrigado. Obrigado aí pelo feedback ao vivo, Karina. É sempre bom receber um feedback. Que bom que o livro ajudou de alguma forma também. E é isso, galera. Quem não lê ainda, crie o hábito de ler. Eu falei isso num post meu lá também. Eu não lia nada, comecei a ler na pandemia. Então, leia 5 páginas por dia, leia 10 páginas por dia. Vai sem pressa de ter que ler 10, 20 livros por ano. Vai lendo lá, lê, mas sim, procure ler diariamente. No início, quando eu comecei a ler, deu sono pra caramba. Eu li várias vezes, dormi várias vezes lendo o livro ali. Várias vezes eu estava lendo o livro sem entender o que estava lendo também, porque estava com tanto sono. Mas aos pouquinhos você vai achando o hábito de leitura, o horário melhor de leitura ali. E você vai conseguir devagarzinho ter esse hábito e vai ver que dentro de livros você tem tanto conhecimento ali. E você, às vezes, quando vai fazer um curso, tu vê que o curso que você está pagando 20 vezes o preço de um livro, ele está te ensinando 10% de um livro. Então, por exemplo, o curso de Management 3.0, pô, o livro custa R$ 90. Ele te fala tudo do Management 3.0, um livro incrível aquele ali. Então, tem o hábito de leitura ali, isso melhora em muito o conhecimento em todo mundo. Então, meu incentivo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Valeu, comunidade. Tchau, tchau.
Pessoal, tchau, tchau.